Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz com o jornalista Vitório Lenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Governo Central, através das infraestruturas de Portugal, quer passar para a autarquia Tomar mais de 50 km de estradas nacionais. Encontro de colecionadores de Tomar já não se vai realizar no pavilhão municipal Cidade de Tomar. União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira avança com criação de dois regulamentos com o objetivo de fixar mais população na freguesia.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje nas regiões do norte e do centro, vamos ter céu muito nublado, passando a regime de aguaceiros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizos. Vamos ter pequena descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as máximas previstas são de 8 graus para Porto Alegre, vamos ter máxima de 12 para Coimbra e Castelo Branco, 13 graus para Leiria, 14 para Santarém e Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, vamos ter máxima de 13 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Desejo a todos uma ótima tarde. A edição vai ser do jornalista Vítor Melena, já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O vereador do PSD, José Delgado, levou à reunião de Câmara do Executivo de Tomar, da última segunda-feira, a intenção do Governo fazer transferir para as câmaras municipais 4.300 quilómetros de estradas nacionais, alguns no Concelho de Tomar. José Delgado recordou que já no passado houve lugar a transferências de vias que seriam acompanhadas de um pacote financeiro que nunca foi cumprido. Repetindo-se agora essa intenção, que caso no Concelho de Tomar representa cerca de pouco mais de 59 quilómetros, o vereador do PSD defendeu que têm de ser definidas as responsabilidades e os limites do processo.
Havendo desta vez uma intenção de transferir as estradas para os municípios, o que nós esperamos é que não seja só a transferência, não é? Que isso venha acompanhado de um pacote que defina com clareza quais são as responsabilidades e os limites de responsabilidades nesta situação. Porque as transferências são muito interessantes, mas se não vierem acompanhadas por pacotes realistas, é um problema que se cria para as autarquias. No Conselho de Tomar estão previstas, estão em causa, 51,9 quilómetros. Não sei se é o valor real que está previsto para Tomar, mas é o que se fala. Um troço da Estrada Nacional 110, outro troço na Estrada Nacional 113, outro troço na Estrada Nacional 103-13-1, na Estrada Nacional 238, na Estrada Nacional 349-3 e na Estrada Nacional 351-58-1. O que eu pergunto é se a Câmara já tem alguma informação, penso que sim, qual é o nível de negociações que está a acontecer, o que é que está no terreno, se de facto são estes 59,1 quilómetros, se este processo de centralização vai verdadeiramente trazer algum benefício para Tomar, quais são as responsabilidades e os limites de responsabilidades. Portanto, no fundo, qual é o estado atual das negociações e aquilo que se prevê para Tomar.
Respondendo às questões colocadas, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, lembrava que no passado foram já feitas algumas transferências, nomeadamente no que se refere ao troço de Estrada Nacional 110, no âmbito de um protocolo com as estradas de Portugal, protocolo que não foi efetivamente cumprido por aquela entidade. Neste momento, a autarquia quer ver cumprido o que está acordado com as infraestruturas de Portugal.
Neste momento, o interlocutor são as infraestruturas de Portugal. E, ponto 1, aquilo que estamos a tentar é que as infraestruturas de Portugal honrem o protocolo que foi assinado por transferência daquela Estrada Nacional 110. Recordo que a intervenção naquela estrada foi feita, o dono da obra foi ao município de Tomar, foi feito com fundos comunitários e a contrapartida dada por parte da então Estradas de Portugal não ocorreu. O que é que está em cima da mesa neste momento? Por princípio, e já aqui foi falado, aquilo que se perspectiva através da delegação de competências para os municípios com aquilo que existe neste momento, nós estamos contra, porque não está identificado pacote financeiro nem responsabilidades, e portanto entendemos que aquilo que existe neste momento é um sacudir da água do capote por parte da administração central ou de entidades na esfera da administração central, e aquilo que já conseguimos fazer com as infraestruturas de Portugal, ou seja, nós não vamos receber rigorosamente nada sem saber o estado em que as vias se encontram. E, portanto, foi feito já porque, um protocolo com as infraestruturas de Portugal para fazerem o levantamento do estado das vias via a via, porque, como disse, há uma via, as vias não são iguais, as coisas não são iguais, as cargas que as vias levam não são iguais e, portanto, eles detêm o know-how e vai, o protocolo está já assinado, ele deveria já ter sido iniciado primeiro trimestre do ano passado, as infraestruturas de Portugal não iniciaram e, portanto, comprometeram-se a iniciar primeiro trimestre deste ano e só após esse estudo é que nós vamos avaliar o que é que vamos transferir para o município. Sendo certo que aquela que tem sido a posição do município nas negociações com as infraestruturas de Portugal é, sim senhora, estamos disponíveis a receber as estradas desde que elas venham todas arranjadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já uma certeza, este ano, a 19ª edição do Encontro de Colecionadores de Tomar já não vai ocorrer no Pavilhão Municipal de Tomar. A edição estava prevista para 17 de fevereiro e realizava-se no espaço onde acontecia ao longo, ou onde aconteceu, neste caso, ao longo dos últimos anos. Neste ano, o evento vai sim decorrer na cave do Pavilhão Jacques Raton. A ERT esteve à conversa com o Vítor Domingos, o responsável pela organização do evento, que deu conta das razões para esta mudança de local e das muitas dificuldades que foram colocadas à organização do evento.
Um bocado complicado, porque quando se faz o encontro, logo à saída de Tomar, os colecionadores ficam com a data marcada. Essa data foi marcada na altura, foi marcada também com a Câmara. Depois foi informado pelo pavilhão, o responsável do pavilhão da Câmara, que em princípio a data, depois me passaram 2 ou 3 ou 4 meses, que não podia ser aceito. Entretanto, eu fui saber porquê, que também derivado às novas eleições, e depois passa-se as eleições que acabou por ganhar a Câmara mesmo. Volto novamente a saber a resposta, andou-se de vereador para vereador, até que chegou-se à conclusão que a Câmara depois disse que ia ver qual era o meu sítio, que ali não dava, porque havia um evento que ainda ninguém sabe o que é, pelo menos eu não sei o que é. E, entretanto, a Câmara dá-me ali os lagares ao rei. É evidente que os lagares ao rei são salas pequenas e estar a pôr os colecionadores em cada sala era de deles e era complicado. Além disso, não há espaço para que os carros possam estacionar, descarregar e ir arrumar. Se fosse a ponte, entra um carro, descarregar tudo para dentro de uma sala, andar a cartar desde outros carros, era complicado, era muito complicado ali, não havia hipótese. Entretanto, a Câmara também pensou no pavilhão Nuno Alves, do colégio Nuno Alves, também está ocupado. Quer dizer, tudo que se passa mais na cidade, mais fazem tudo ocupado. Pronto, entretanto, eu pus mãos à parede, como não consigo estar parado, e fui ter com o doutor Ivo Santos, que é o presidente do Sporting de Mar, e falo com ele, sim senhor, buscar uma carta para cá, está cedido, pronto. E entretanto vou ver as medidas, tirar medidas, pronto, chegamos à conclusão que metemos lá 100 colecionadores, assim, pela maior divisão de mesa, pronto. Informei a Câmara que já tinha arranjado o recinto, vamos então fazer na sede do Sporting, ou seja, debaixo do pavilhão já com o Raton.
Recorde-se que o encontro tem reunido em Tomar cerca de 200 colecionadores de todo o país, mas esta é já uma certeza, o número de participações no pavilhão Jacques Marraton, como ouvimos, deverá rondar a centena de participantes. Vítor Domingos colocou também a possibilidade do evento se vir a ter a realizar na tenda do mercado municipal, o que também não foi possível, acrescentando que, provavelmente, nos próximos anos, o encontro de colecionadores de Tomar se vai continuar a realizar no pavilhão Jacques Marraton.
Se correr bem, vou marcar novamente uma data ali, enquanto não se resolver outra situação. Eu também dei a hipótese de fazer na tenda, mas a tenda estava ocupada pelo pessoal do mercado. Pronto. E vamos ver, não me importava, porque nas outras cidades, por exemplo, Alvalhaz, a capital do Xixer, as atividades também é feitas em duas tendas, ou três tendas, e não há problema, e também já fiz numa tenda em Alvalhaz. Pronto, não vem 200, vem 100. É preciso é fazer. É preciso é vir pessoas à cidade. Vamos lá, a gente também nem pode dizer que tudo está bem ou tudo está mal. A gente tem que ser honesto com nós próprios. A Câmara tem dado todo o apoio, isso não há dúvida nenhuma. Manda fazer os pacotes de açúcar, tira fotocópias, trata de tudo. É o correio. Pronto, o único espaço, a única complicação. É o espaço, não há espaço em Tomar, não posso fazer nada, não é? Por exemplo, hoje tive uma notícia a mim que me dá triste. É uma tristeza tanto para mim, ou para quem gosta de Tomar, que vai ser inaugurado o Museu dos Bombeiros. Então andaram a pôr carroças velhas, as antigas, tudo em ferro, no salão, quer dizer, um salão dos bombeiros, que é um salão que pode fazer reuniões, assembleias, pode fazer festas, pode fazer tudo. Então vão lá fazer um museu. É pá, desculpem lá. Então, mas anda tudo maluco nessa cidade, ok? Então não há espaço para atividades nenhumas, é complicado. Ainda hoje não se sabe, segundo a informação, que não tem já nada a ver com isso, onde é que é os bairros de carnaval, não se sabe nada. Desculpa lá, é mais um salão que fica estragado. Até não havia outro sítio para fazer um museu.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira vai avançar com a criação de dois regulamentos com o objetivo de fixar mais população, regulamentos que se destinam a apoiar a natalidade e de apoio também aos arrendamentos. Esta freguesia, à semelhança da generalidade das freguesias do Conselho de Tomar, com poucas exceções, tem diminuído em termos populacionais ao longo dos últimos anos, e estas duas medidas, a par de outras também já em curso, visam contrariar esta tendência. Como refere o Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, o objetivo é levar os dois processos à Assembleia de Freguesia a realizar em abril.
Bom, neste momento nós estamos a tentar levar à Assembleia de Freguesia de abril, ainda não é certo que consigamos levar, dois regulamentos. O regulamento de apoio à natalidade e o regulamento do incentivo ao apoio às rendas, à renda da casa. Portanto, nós, o nosso programa eleitoral previa estas duas situações. Portanto, nós vamos dar um apoio à natalidade, portanto, não será em dinheiro, digamos, mas será em bens, numa farmácia a protocolar. E estamos a pensar no valor de 100 euros, portanto, ainda não está bem assente, mas será nessa ordem. Relativamente à renda da casa, nós estamos a pensar implementar este incentivo para quem nos mostrar um contrato de arrendamento pelo menos 3 anos. Nós iremos pagar 3 rendas, pronto, uma por ano, portanto, será um incentivo, podia ser mais, mas é um sinal, pelo menos, que nós estamos a dar para que as pessoas possam vir para a freguesia. E também temos implementado a Arua da Pedreira, que tem uma série de incentivos à reabilitação urbana, com vários incentivos fiscais, portanto, também é uma situação que, conjugada com essa das rendas e outras, pensamos que poderemos aumentar a população concretamente, neste caso a Arua, tem que ser concretamente na aldeia da Pedreira.
Recorde-se que em anos legislativos recentes a freguesia correu o risco de ver encerrados, nomeadamente, o Jardim de Infância e a Escola Básica 1 por falta de alunos, processos que a Junta conseguiu inverter na altura, e também este nível tem vindo a implementar medidas de apoio ao ensino, igualmente com o objetivo de ajudar à fixação de população.
Portanto, estamos a falar na Pedreira de uma população estudantil de 46 alunos, entre JI e EB1, ou 47, que entrou um há pouco tempo. que é um número significativo, portanto, já tivemos menos, já tivemos mais também. Portanto, a Junta de Freguesia está a fazer o seu papel para que a população aumente, a população escolar. Portanto, já desde 2013, 2014, que oferecemos morais escolares aos alunos. Depois, mais tarde, demos apoio nos lanches. E este ano letivo, implementamos uma nova medida, até porque o Governo começou a oferecer parte dos livros escolares, nós agora só oferecemos as fichas de leitura, as fichas de trabalho, portanto tivemos aí um alívio no nosso orçamento, mas não queremos descurar também o nosso investimento na escola e resolvemos implementar mais uma medida que é com participar em 25% a alimentação das crianças que entrem de novo para a EB1 ou para o JI, quer da pedreira, quer do fetal de cima. Se a família dessa criança vier morar para a freguesia, esse incentivo estende-se a 50% do valor da alimentação. Portanto, é um investimento significativo que a freguesia está a fazer. Posso dizer que já atribuímos dois subsídios de 50%, portanto, temos duas famílias que vão morar para a pedreira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do PSD questionaram o Governo relativamente à contratação de médicos e enfermeiros para os hospitais, em particular para o Hospital Distrital de Santarém e para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, e querem saber quantos médicos e enfermeiros serão contratados para estas unidades ao longo do ano de 2018. São 710 médicos especialistas, referem os deputados, que terminaram a formação em meados de 2017 e que aguardam desde então pelo concurso para integrarem como especialistas os quadros dos hospitais portugueses. O Ministério das Finanças atrasou estes concursos, acrescentam ainda os deputados do PSD, e impediu os hospitais de integrarem estes médicos nos seus quadros, referem os deputados eleitos por Santarém. Duarte Marques, um desses deputados, vai mais longe e acusa mesmo de desrespeito total pelas pessoas, sabendo que há escassez de médicos em todos os hospitais, mas em especial no interior. E chega a ser indecoroso que se atrasem concursos para a contratação em áreas tão decisivas apenas para cumprir com o déficit orçamental. Os deputados do PSD recordam que quer o Hospital Distrital de Santarém, quer o Centro Hospitalar do Médio Tejo, têm uma enorme escassez de médicos especialistas, em particular em áreas como o anestesistas, cardiologistas e medicina interna, que estão disponíveis, foram formados, mas que, entretanto, ainda não foram contratados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cine Teatro do Tomar recebe na noite desta quinta-feira, às 21h30, a peça Crise, no Parque Eduardo VII, uma comédia às costas da tragédia, simultaneamente uma tragédia vestida de comédia. Este é o sonho encenado no realismo da existência, também do inconformismo que tropeça nas rasteiras da idade. Peça traduzida por João Paulo Moreira e com adaptação, versão cénica e encenação de João Mota. E foi João Mota que falou à Hertz desta peça, que tem por base um original americano. Peça que tem vindo a percorrer o país numa turnê de 3 meses, uma comédia que traz também à memória outros tempos em que Tomar estava na rota dos grandes nomes do teatro e das companhias teatrais que por aqui passavam.
Comédia espantosa com o Carlos Poli, com o Igor Sampaio, com a Elsa Galvão, quer dizer, não acaba. Mas é daquelas comédias que nos comovem. Antigamente chamávamos alta comédia a este género de teatro, que se deixou quase de fazer, em que se chora, em que se ri, porque toca-nos dentro, toca-nos cá dentro. É maravilhoso quando o teatro nos toca, quando os atores nos tocam, seja para rir ou seja para chorar, então quando conseguem as duas coisas ao mesmo tempo. É, para mim é um milagre do teatro. Este é um espetáculo relativamente, em Lisboa a montagem é um pouco diferente do que é que vem para Torre, porque nós andamos 3 meses em Torre. O problema é que as câmaras estão mais voltadas para o teatro só de revista, e mesmo é quando é, ultimamente é havido menos teatro na província. E isso é muito o problema cultural que se está a passar em Portugal. Não é só o teatro, é o cinema, é a dança, é a própria música em Portugal. Embora Tomar é riquíssima, porque tem vários conservatórios de música, agora já há um curso profissional de 10º, 11º, 12º de interpretação, que eu canto firme com a Jarfar. Quer dizer, já começam a aparecer coisas também na província. Mas são terras que estão muito perto de Lisboa. E como estão muito perto de Lisboa, as pessoas já são que vão todas a Lisboa, o que não é verdade. Também está perto do mar, mas muita gente nunca foi ao mar ainda, para ver o mar. Nós temos muita mania de como nós podemos ir, pensamos que todos podem ir, e não é verdade. Porque custa dinheiro, foi-se distanciando ao nível, eu estou a falar culturalmente, e antigamente não, antigamente todas as companhias vinham a tomar sul, o tempo que todas as companhias, por exemplo a Comuna já é a terceira ou a quarta vez que vêm a tomar, mas antigamente vinham todas, a Lara Alves, as revistas, vinham tudo a tomar, e hoje quer dizer, vem espaçadamente.
Oportunidade então para ver teatro de qualidade esta noite no Cine Teatro de Tomar a partir das 21h30 e a peça Crise no Parque Eduardo VII. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.